Bem-vindo ao Big Free. Aqui nós batemos um papo sobre três séries no mesmo programa. E a cada programa teremos um tema específico. No programa de hoje vamos falar sobre o Brasil no streaming. Tá, muito bem. Antes de começarmos o programa e entrarmos no tema principal, as nossas séries aqui sobre o Brasil no streaming, vamos agora para as divulgações. Nos siga nas redes sociais, @SeriousCastPod em todas as redes, no X, né? O novo X agora.
Twitter, pô. X o caralho.
Ah, não.
X.
Não. Twitter. Twitter.
Cara, tem uma bizarrice que eu vi hoje, inclusive. Eu tava olhando meu e-mail, né? Aí tava lá nos meus e-mails, eu recebi um e-mail do Twitter, né? Aí tava no nome do e-mail X, abre parênteses, antigo Twitter, fecha parênteses.
Meu Deus.
Ah, juro, não, por Deus, tá, eu
vou mandar um print
depois. Cara. Ah, não.
Porque provavelmente algumas pessoas receberam um X, dá um e-mail de um X, acharam que era uma outra coisa, ficaram com medo, né? E o nego começou a reclamar. Enfim. Fim do parênteses. Nos siga nas redes sociais, nossos linktrees estão aqui na descrição, o link de todo mundo com as redes sociais, com o Serialized. Segue a gente no Serialized. Quem segue a gente no Serialized, inclusive, tem meio que uns spoilers dos programas, né? Porque a gente sempre tá logando lá as séries que a gente tá vendo, e geralmente é as séries que a gente vai falar aqui, ou as séries que a gente cita aqui.
Sim.
Na descrição também a gente vai listar todas as séries citadas aqui nesse programa, pra você que quer saber quais séries que a gente citou, quer achar onde é. Às vezes a gente falou na pronúncia incorreta, na descrição vai estar na pronúncia correta e no nosso site também. Acesse o nosso site e também dê 5 estrelas pra gente no Spotify.
Não só no Spotify, né?
Cid, você tem algum feedback pra contar?
Ó, cara, eu tenho sim. Tenho dos dois últimos episódios, né, que a gente falou. Tem um episódio, ó, tem um comentário muito legal dos anos 2000 que a Jeane Fogaça falou que nostálgico. Cresci assistindo séries no SBT, me tornei fã de Smallville, The O.C., entre outras, né? Porque foram uma das séries que a gente citou. E teve outro comentário do Ed Mendes, né? Que eu citei ele no episódio. Ele falou que tava com saudade da gente, então estamos aí de volta com frequência.
Ah, né? Uma bonitinha, né? Pô, o pessoal gostou bastante do último programa,
sim,
né?
Sim.
Não, foi muito bom. Aquele ali, quase um dos mais ouvidos da temporada, hein? O pessoal gosta. Quando tiver o de 2010, a gente vai falar ali da era ali dos streams e tal, vai ser foda também. E do episódio passado, né, que a gente comentou das séries do primeiro semestre, a Lourdes Mota comentou: me identifico muito com quem gosta de musical e sitcom. Olha aí, ó. O amado dos ouvintes sou eu. Me apeguei demais com That 90, né, da série que eu comentei lá, que eu achei boa, o spin-off do That 70 Show. E ela perguntou se a gente já assistiu Estou Morta. Curti muito. Seria na categoria séries fofas. Você viu também? Essa daí é que eu tô a cara, né, pelo jeito.
Séries bonitinhas. Nossa, nunca ouvi falar.
Eu acho, pelo que eu pesquisei, é uma série do Star Plus com a menina que fez Jane the Virgin. Mas eu não sei se essa série foi cancelada ou não. Depois eu vou dar até uma...
Vou atrás.
Não Estou Morta.
Não Estou Morta, né? É porque ela comentou Estou Morta, mas deve que faltou ali o Não Estou Morta. É com a que fez o Jane the Virgin, né? A Gina Rodrigues aí. Depois eu vou dar até uma olhada, porque eu gosto dessa série. Como ela tem um gosto igual ao meu, eu vou dar esse voto de confiança pro ouvinte aí. Muito obrigado pelo comentário. E acho que agora sim a gente pode ir pro assunto principal.
Vamos lá.
Hey, football is life, Capitão.
Cobra Kai.
Cobra Kai!
Yeah! All right, guys, let's get down there and kick the shit out of everybody.
Hey, hey, motherfuckers.
We have to go back.
No, see, I said coffee, coffee, coffee.
Right.
As in, I really need coffee, coffee, coffee. You know?
No.
40 years in the service. 40 years. Two wars. Combat. Locked in the dungeon of New Caprica. My gods.
Muito bem, vamos lá para o nosso tema patriota, e não é o patriota, fica na porta do quartel. É o que é o patriota de verdade, é o patriota que dá o patriota que dá audiência e dá apoio para o produto nacional. Que inclusive, né, vê até uns comentários aí sobre algumas séries citadas num site de review de série. Eu achei meio desproporcional, mas tudo bem. Vou nem citar aqui. Mas seguindo na ordem que está proposta aqui no nosso título, a primeira série a falarmos aqui é Manhãs de Setembro. Série essa do Prime Video, né, Cid?
Isso aí.
Qual é o ano da série? Você que é um especialista, e qual é o resumo da série?
Então, Thiago, a série estreou em 2021, como você falou, na Prime Video, e a segunda temporada em 2022, só que ela passou na Band por um tempo ali, imagino que seja aquela exibição especial ali.
Nossa!
Tarde pra caralho pra ninguém ver.
Mentira!
Porque, enfim, é uma série dramática, tem momentos pesados.
Porra, essa eu não sabia.
Não, eu também, eu tô meio chocada.
É, pois é, ela, durante os dias 26 e 30 de setembro de 2022, nas madrugadas do canal. Quem viu? 5 pessoas que estavam acordadas de madrugada e viram a série lá, né?
É, 5 pessoas que assistem a Band de madrugada, né? Porque pra assistir, assim, assistir a Globo de madrugada já é um nível de psicopatia, agora imagina assistir a Band de madrugada, amigo.
Pois é.
É outro nível.
Pois é. E vai ter um filme em breve. Eu não sei se esse filme já foi filmado ou não. Eu acho que não, porque como eu acompanho ali nas redes sociais e tal, vi que já estão em estágio de produção, assim e tal. Porém, não sei se já chegaram a filmar alguma coisa. Eu imagino que não, porque eu não vi foto, não vi nada. Mas vai vir em breve, né? Isso que importa. E não sei se, de novo, né? Não sei se vai ser cinema ou vai direto pra Prime. Como é uma série que já ganhou bastante prêmio, assim e tal, no cenário aqui brasileiro, talvez, né? Talvez eles tenham algum tipo de exibição. Como é que eles falam? Exibição. É tipo temporária, né, em alguns cinemas selecionados, assim, pra conseguirem algum tipo de reconhecimento e talvez, né, vá pro streaming depois. Eu acho que vale, assim, porque, como eu falei, ela é uma série bem dramática e você, só pra deixar claro que antes de eu falar do resumo, vocês não viram. Eu fui a única pessoa que vi.
Sim, eu não vi nenhum episódio.
Não, eu vi o primeiro. Eu vi o primeiro episódio só, mas, puta, nem vou lembrar.
Você viu há bastante tempo, né, Tami, inclusive.
Eu lembro por causa do seu texto. Porque eu li o seu texto no site, vamos deixar o link aqui na descrição, que o Cid fez, né?
Uhum.
Sobre a primeira temporada. O texto é maravilhoso, me deu muita vontade. Eu não lembro por que eu não assisti. Eu acho que eu tava sem o Amazon Prime, e aí não tinha nos meios legais.
Eu sei o porquê.
Hã?
Mas aí você vai falar que é bullying, que a gente odeia.
Vai, não, vai, vai, vai.
Mas
vai.
É mais uma das séries que você começa e não termina nunca.
Pô, cara, essa não tem nem muita desculpa, porque assim, a primeira temporada são 5 episódios, e não é tipo 5 episódios de uma hora. O maior, se não me engano, tem 38 e o menor tem 29, então é bem 30 e pouquinho.
Nossa, eu não tenho argumento nenhum pra dizer, né, contra, né?
E a segunda temporada tem 6 episódios, então assim, é bem curta, né, você termina ali, porra, vê a primeira temporada em um dia, a segunda em um dia.
É bem curtinha.
É, né? Bem curta.
E eu lembro que eu tinha gostado muito do trailer, tinha ficado muito emocionada, eu gosto muito da trilha sonora da série, todo mundo fala muito bem, e eu levei até um susto, né, que quando a gente foi decidir esse programa e a gente foi pensar em que séries que a gente ia falar sobre isso, e aí o Cid veio com a informação que ia virar um filme, e aí eu fiquei muito feliz, porque é uma série super premiada, e as pessoas meio que deram uma esquecida, mas quando eu fiquei sabendo do filme, eu falei, ué, a série voltou no hype? Vai ter uma nova terceira temporada? Porque ela tem 2 temporadas, né? Então,
sim.
Eu não sabia que ia ter esse filme, fiquei muito feliz. A dúvida é, o filme vai se passar antes, depois, durante? É uma continuação, Cid? Você já sabe?
Então, Tami, a única coisa que eu sei sobre esse filme é que ela vai se passar um tempo depois da segunda temporada. Eu imagino que ela vai ter algum tipo de flashback e tal, porém, o que eles falaram é 5 anos depois do final da segunda temporada. Então, eu fico até meio, será que eles já vão começar a gravar, entendeu? É isso que eu tô meio em dúvida, porque tem um personagem que é criança, né? Então, será que eles vão trocar o ator? Não vão esperar ele crescer, sabe? Então, eu tô meio em dúvida nisso aí. Talvez até o tempo de sair esse episódio, vai que saia alguma notícia aí. Enfim, se tiver alguma atualização, eu vou chegar aqui do futuro. Se não tiver, aí não vai ter nada. Mas só pra contextualizar a galera que não viu a série, ela conta a história da Cassandra, né, que é interpretada pela Lineker, que, pra quem não conhece, é uma das maiores cantoras do Brasil atualmente. Quem,
sim,
não conhece, ouça os álbuns aí, que ela tem 2 álbuns com o grupo Caramelos e tem um álbum solo, que é um trabalho foda. Assim, pra mim, ela é a maior voz do país, assim, atualmente. Essa galera jovem, assim.
E foi por ela que ela foi premiada, Cid?
Oi?
Foi pela atuação dela, né? Que ela foi. Ela ganhou de melhor atriz, não é?
Então, Tami, o que ela ganhou foi o APCA de televisão, que na verdade a série ganhou como melhor série de drama, né, de 2022, pela sua segunda temporada. Mas fora isso, tiveram várias indicações de atriz, a Aline,
sim,
que foi indicada também e tal. E ela é foda, eu gosto muito dela, sou muito fã mesmo, assim. Então, quando a série foi anunciada, eu fiquei muito tipo, caralho, eu quero muito ver ela atuando, né? Porque é uma série que tem muita música, não é um musical, mas ela tem vários momentos ali que permeiam esse mundo da música, porque conta a história, como eu falei, da Cassandra, uma mulher trans que trabalha, ela é uma motogirl, né, em São Paulo ali e tal, só que o que ela brilha mesmo, como ela ganha força e como a série vai desenvolvendo isso, é que ela precisa abandonar sua cidade, né, e vai pra São Paulo pra realizar o sonho de ser cantora, né, e pra isso, no começo ali, ela vai ser uma cover da Vanusa, né, uma cantora conhecida, né, pra quem não sabe, da década de 70, e a série trabalha com vários covers aí de músicas populares do Brasil. Tem atores que, pra mim, são muito fodas e que eu, assim, tinha visto há muito tempo atrás. E quando eu vi na série, eu falei, caralho, sabe? Um muito conhecido, que a gente vai falar daqui a pouco também, é o Tomás Aquino, que é o par romântico dela na série, né? Que a gente já falou dele várias vezes aqui. Sim. Tá em Os Outros. Tem Paulo Miklos do Titãs aí, que ele tava... Cara, eu conheci ele já, né, como cantor e tal. Mas como ator... Sério, eu virei fã dele também, porque eu achei ele um puta ator, e na série, assim, você chora. Eu não quero dar muito spoiler, mas é um personagem, assim, tão diferente do que ele já fez em outras coisas, assim, em outros materiais. Ele fez muito filme, muita série e tal. Eu vejo essa série como algo muito diferente do que a gente costuma ver no Brasil, sabe? A forma como ela faz as cenas musicais, a forma como ela trata o drama, de não ser uma... Ela é uma série dramática, mas não é aquela série que... Ai, todo momento tem uma desgraça, sabe? Parece que tem séries que pira aquele pornô de violência, de sofrimento e tal. Ela tem, sim, momentos que são muito fortes, mas que... Ela é muito leve de se ver. Tanto que eu vi a série toda num dia, né? Quando estreou a primeira temporada, eu vi ela toda num dia, a segunda também. Eu acho que, às vezes, as pessoas ficam... Ah, não sei, aquele dramalhão e tal. Tem o dramalhão, mas tem a leveza também, sabe?
Eu tava vendo aqui, ele fez Boca a Boca, né? Vocês citam essa série.
Sim.
Boca a Boca é a série que caiu no limbo da Netflix.
É, nunca foi cancelada, mas nunca foi renovada também. Bizarro.
É um... Caraca, ela é realmente um limbo mesmo, né?
Ele fez Bacurau. Aí eu posso contar pra vocês que eu ainda não assisti Bacurau.
Caralho.
Ninguém quis pagar pra mim assistir Bacurau, então...
É, ninguém quis pagar. Não apareceu um cara que saiu com 40 mulheres, né? Você não foi uma das 40 mulheres que foi assistir Bacurau com aquele cara.
Eu não fui uma delas. Não, de verdade. Agora eu vou estar de miniférias, pô. Eu tô com... Eu já tinha vontade de assistir, porque eu sei que ela é muito boa, mas, né, tinha entrado no limbo e tudo mais.
Não, e assim, também é de fato uma produção, é uma dessas produções, a gente pegou três séries que eu considero de alto nível, né, aqui do Brasil.
Sim!
As três são putaria.
Então, eu recomendo pra todo mundo mesmo, além do elenco ser foda, a segunda temporada tem Seu Jorge como pai da Lineker, e também tem a Samantha Schmutz aí, que ela faz ali, a madrasta da Lineker. Mas eu gosto muito da série, como ela tem uma sensibilidade pra tratar de alguns assuntos que, assim, ela... Não é um spoiler, tá? Isso aqui é a premissa básica também, além do que eu já falei da sinopse da série. Mas ela descobre que ela tem um filho de um único relacionamento que ela teve com uma mulher, que foi a Karine Telles, né? E como é essa relação de um filho que não a vê com uma mulher trans... E aí tem toda essa questão na primeira temporada. A segunda temporada passa por outros assuntos também. Na segunda temporada tem uma participação do Ney Matogrosso, que começou a carreira dele como ator. E depois, obviamente, ele virou um puta cantor e tal. Mas que ele também é ator, né? Então ele é um dono de uma loja de vinil, assim. Então... Tem certas sacadas que a série faz que é muito foda. Todas as pessoas que eu conversei, que viram a série, também ficaram de boca aberta, porque ela meio que chegou assim, ah, vai ter uma série com a Lineker e tal. Mas, tipo, não foi muito comentada, mas eu acho que ela ganhou muita força, de fato, nas premiações e no boca a boca ali. Ainda mais que nichado, não é um boca a boca, tipo, Cangaço Novo, que acho que furou a bolha e tá todo mundo falando agora, sabe? Mas dentro daquilo ali, eu achei que ela ainda teve uma sobrevida, porque ela não foi cancelada, né? Tanto que vai ter um filme. Então, quer dizer que tem público, né? Mas ainda assim eu não vejo muita gente falando.
Já teve duas temporadas.
Exatamente, duas temporadas e um filme. Então, o que é raro, né? Muitas séries aí, sei lá, Netflix que tem uma temporada, às vezes tem duas, aí cancela, ou tem uma temporada, fica no limbo e tal. É difícil série brasileira de streaming ter uma vida longa, né? Então, acho que série que vira filme é muito raro, né? A gente sabe, até lá fora é difícil série que vira filme. Então, vamos ver se vai ser bom. Como vai ser a mesma galera, vai ser a mesma equipe ali, e com o final da segunda temporada, que eles sempre trabalham com ganchos muito bem feitos e tal, eu acredito que vai ser bom também. Eu espero que, cara, no mínimo ali uma sessão, como eu falei, né, sessão rápida de cinema ali, porque acho que valeria, porque a série ela tem esse aspecto que também o Cangaço Novo traz muito, de ser algo que parece muito cinematográfico, né? Ela tem essa parada de ser... Se não me engano, uma das diretoras da série, que a série é dirigida por um homem e por uma mulher, né? O Luiz Pinheiro e a Dainara Toffoli. E ela dirigiu uns episódios de As Five também. que tem uma direção excelente. Então, é a primeira temporada, né, que eu não vi a segunda, né? Acho que a gente já comentou, inclusive, né, que a gente não viu a segunda temporada de Just Five.
Você comentou, série abandonada.
Mas que a primeira temporada tem episódios que tem uma direção muito boa, assim. Então, fica aqui a recomendação, um pouco mais curta, porque a gente, como, né, a gente já falou, nem todo mundo viu, mas eu recomendo até pra vocês, assim, aqui entre nós, porque é um dos destaques do Brasil, assim, em quesito séries. E espero que, cara, a partir dessa iniciativa, tenha outras séries que toquem assuntos similares, assim, com essa sensibilidade. Porque a Prime, ela, às vezes, lança umas séries que, pô, não divulga, né? E Netflix, às vezes, divulga, mas desiste, assim. O caso de Boca a Boca, pra mim, é uma maior verdade disso. Porque, pra mim, a melhor série da Netflix, assim, brasileira, disparado. Acho linda. E o final termina com puta gancho. Eu falei, pô, beleza, eles vão renovar, né? Porque é um gancho desse, né? E aí eu vi até gente comentando na época, no Twitter e tal. Lembro que foi bem falada. Mas não funcionou, né? Então... vejam, essa é a lição. Vejam boas séries brasileiras. Inclusive, recomendo Boca a Boca, apesar do limbo, ela ainda assim é muito foda, sabe?
Porra, eu falei que eu ia ver nessa época,
pô, muito... Pior que a Thumb, do jeito que ela é capaz de ficar com medo. Porque tem umas coisas meio bizarras em Boca a Boca. Tem umas coisas meio bizarras em Boca a Boca, assim. Mas ela é muito foda mesmo, muito boa.
Tá, muito bem. Seguindo aqui pela nossa segunda série da nossa lista. A segunda série é Os Outros, série do Globoplay. Lançada esse ano de 2023. Série que a gente citou no programa anterior, sabemos. Nós citamos bem brevemente ali, falando algumas coisas, algumas impressões que a gente teve. Essa sim.
Também não tinha visto.
Exato,
tudo.
Exato. Essa sim. Nós três assistimos, nós três. Assim, eu não sei qual é o nível, né? Pra mim, ela foi excelente pra boa. O Cid acho que também concorda comigo. A Thumb, eu não sei a opinião final dela. Mas enfim, explica aí, Thumb, que série é essa, pra quem não conhece. E qual a sua inspiração final?
Ó. Os outros, imagina um White Lost do brasileiro. Eu acho que a primeira definição, se a gente tivesse que pegar aqui...
Essa definição é muito boa.
Se a gente tivesse que pegar uma definição de umas séries recentes, que a gente já falou aqui. Mas, se a gente pudesse abrir um leque ainda maior, seria um White Lotus, Sai de Baixo, Toma Lá da Cá e, sei lá, uma bizarrice. Eu não sei explicar o que eu poderia mais falar aqui. Uma série policial e tudo mais. Porque eu acho que os outros... ele consegue, de uma forma muito clara, contar a vida de várias famílias, né? A gente tem, no mínimo, ali, 4 famílias que moram dentro de um condomínio no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E mesmo você não morando lá, você se identifica com muitos absurdos que a série vão passando. É tudo muito grandioso, é tudo muito espalhafatoso as coisas que acontecem. Não no sentido de... dos personagens em si, mas dos os acontecimentos, né? E a série, ela, você acha que a série é uma coisa e ela vai ter mini plots, né, durante a temporada. Então ela começa de um jeito, aí ela tem um gancho no meio da série, depois ela tem mais um gancho quase pro final, e o último episódio é um outro gancho. E eu acho que a forma que esses personagens se correlacionam com atuações, né, de cara, é inacreditável. O Milan Cortez, Adriana Esteves, Eduardo Stablish, o Thomas Aquino, né? A Maeve Jenkins, que eu não conhecia, os adolescentes bizarros. Não tem ninguém nessa série que você fala assim, não funcionou.
Inclusive, esse adolescente, o playboyzinho, né? O bully.
Uhum.
Ele não sabia que ele... fazia um moleque padre na novela das 6, aí...
Mentira!
Esse dia tava passando...
Sim, eu vi essa porra.
Aí eu olhei ele vestido de padre, assim, aí eu... Cara, ficou um contraste na minha mente, né? Aí, porra, é um moleque dos outros. Um adolescente padre.
Respondendo a sua pergunta, eu gosto bastante. Eu acho que eu tenho um probleminha com essa série, que é a duração dos episódios. Eu gostaria que tivesse 40 minutos de uma série. Eu acho que tem umas barrigadas nesses episódios.
Pô, vou te falar que não senti isso.
É porque a gente viu semanal também, né, Thiago? É aquela coisa.
Eu não vi semanal.
Eu acho que isso
eu
muda...
Eu não vi semanal.
Ah, você não viu semanal?
Quando eu vi a série, já tinha acabado. Eu comecei a série, tava pra sair os 2 últimos episódios.
Ah, você começou... Verdade.
Porém, eu não vi tudo de uma vez. Eu separei. Cada dia eu via 2 episódios.
Ah, você fez isso. Não, porra, eu vi 5 episódios, eu devorei.
Mas assim, eu via 2 episódios e ficava com vontade de ver 3, 4. Porque eu tinha que dormir pra no outro dia, né? Trabalhadores do mundo univos, né? O proletário tem que trabalhar. Então, mas eu queria ver vários. Eu não senti essas barrigadas assim.
Não, essa série também, eu acho que ela tem uma coisa que muitas séries me pegam, né? Esse lance de investigação, de suspense e tal, que são os ganchos, né? Como eu sempre falo, gancho bem trabalhado. Às vezes a gente perde um pouco isso quando a série é pensada pra maratona, né? Às vezes não tem, às vezes é como se fosse um filme ali cortado e tal. E essa tem muito disso. Então, sei lá, algum episódio termina com sei lá, alguma coisa que vai acontecer no outro. É porque quase que eu falo aqui o negócio que acontece.
Pô, essa série... Não, não. Essa parada que você falou é muito boa. Porque essa série, ela tem uma coisa... Eu lembrei de uma coisa que eu falei faz tempo. Eu não falei aqui, eu falei pro Diego. Essa série, ela tem uma coisa que é sensacional. Que é esse pseudo-spoiler no primeiro frame.
Exatamente. Quem,
uma coisa assim sobre a série. Todo episódio da série, ouvinte, pra quem não viu, a primeira cena é a última cena do episódio. Ou uma coisa que vai acontecer no final. Só que não tem contexto nenhum. Então você, a princípio, não entende. Às vezes sim, tá? Às vezes você entende o que aconteceu. E aí, a partir desse spoiler do final, o episódio se constrói. Então, tudo na série é muito atômico. Muito apocalíptico. Então, essa primeira cena, esse começo, assim, é sempre uma coisa bizarra. Você já coloca a pulga atrás da tua orelha e você fica o episódio inteiro encaixando os pedaços desse quebra-cabeça que foi te apresentado ali no começo. Então, essa experiência de episódio é muito boa. Por isso que eu não senti essas barrigadas, porque o tempo inteiro
eu
tava ali investido em entender... Lógico, eu tô acompanhando a trama e tal, o drama dos personagens, isso é muito forte, é muito pesado até algumas coisas. Mas essa pulga atrás da orelha, me falta a palavra correta, mas essa dúvida, né?
Como eles chegaram naquele ponto, né?
Exato.
Eu acho muito foda como eles trabalham isso.
O pulga atrás da orelha, eu concordo, viu? Eu acho que, principalmente nos primeiros episódios, que você não tá entendendo o que tá acontecendo, depois você entende que tá falando sobre o último episódio, ela vai trazendo esse gancho, mas principalmente porque ela dá um destaque para todos os personagens, a série consegue de uma forma muito bem feita que todos os núcleos têm o seu momento de brilhar, até o tipo Guilherme Fontes, que faz uma participação super especial, tipo, os últimos 3 episódios, quase ele não aparece, sei lá, tem 3 minutos de cena, o cara é importante, entendeu? E a forma como a série é trabalhada, ela é muito boa. Eu não sei, eu senti só esse alongamento, porque eu chegava da faculdade, eu ia assistir a série, então eu já tava cansada. Então, assim, ela não, pra mim não é excelente, tipo, não tá no top 3 do ano, mas eu boto tranquilamente como top 10, assim, tipo, fácil, fácil.
E aí, só pra fechar a minha fala sobre esse spoiler do começo, tem uma série que fazia isso nos anos 2000. Um biscoito pra quem acertar qual é a série. A série que tá aqui no meu bingo.
Mas tem várias séries.
Não, tem uma série que fazia exatamente isso. Ela contava o episódio inteiro em 10 segundos e você tinha que entender o que acontecia. Battlestar Galactica fazia isso em 2008.
Porra, eu não vi.
Eu já falei isso, algumas vezes aqui. É muito parecido, assim, é interessantíssimo essa parada. No Braço da Galáxia até não gostava tanto. Depois eles até mataram isso, só aconteceu só na segunda temporada. Lá eles faziam, eram trailers do episódio inteiro que você via e tal. Algumas coisas eram interessantes, outras coisas não. Outras coisas eram meio spoiler demais. Mas essa dinâmica é boa. Eu gostei dessa parada, eu gostei muito disso. Isso foi um detalhe que me pegou.
Eu posso quebrar a quarta parede? Diego, beijo, você deve estar berrando. Parta Galacta! Ele deve estar berrando ouvindo esse programa.
Então,
agora.
Eu falei isso com ele na época que eu tava vendo, cara. E ele concordou, é muito parecido, cara. É muito parecido. Quem viu sabe. O famoso quem viu sabe. 5 pessoas.
Mas
quem viu sabe.
Trazer uma coisa pra vocês. Que eu falei isso com o Alexandre. Beijo, Alexandre. Bingo de novo, mandando um beijo pra ele. O que eu mais gostei de Os Outros, e eu gostei também de Cangaço Novo quando eu assisti, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é que, apesar de ser uma série, ela tem a linguagem brasileira. A gente sente um pouco do quê da novela em alguns momentos. Mas isso dá o charme pra série. Eu gosto disso. Não é uma novela. Não estou falando que é a mesma linguagem. São coisas completamente diferentes. Mas tem um quê ali novelesco que casa muito com o que nós estamos acostumadas.
Talvez seja esse lance apocalíptico.
Talvez.
Essa é uma coisa bem brasileira, assim, de tudo ser o fim do mundo. Não sei se... Assim, eu tenho essa percepção de que essa parte de tudo ser o pandemônio ser uma coisa bem brasileira, assim. Porque, no final das contas, era uma briga de adolescente. Tudo bem.
Sim.
Uma briga de adolescente super séria.
Pra caralho.
Tinha agressão física envolvida. Mas daí, pra pessoas... Eu não posso dar spoiler. Mas pra acontecer o que aconteceu, é uma coisa, assim, muito desproporcional. E assim, você percebe isso nos primeiros 10 segundos de série.
Sim.
Com sei lá, 20 segundos, eu juro por Deus que eu virei e falei, tal coisa vai acontecer. E aconteceu. Assim, é perceptível. E a série não tenta esconder isso, assim. Não é uma coisa que... Ai, que série previsível, meu Deus. Olha como eu sou o gênio que entendi a série. Né? Não, é uma coisa que você vai pescando e é o que a série tenta passar, sabe? E é o que a série tenta passar. Eu acho que eles trabalham muito bem isso. Tem uma coisa de... Tem um quê de humor também, porque como tudo é muito... Tudo é muito desproporcional, você acaba rindo de diversas situações que são assim esdrúxulas.
Sim.
E tem uma coisa que pra mim é principal, talvez seja nas três, tá? Eu não vi mais em setembro, então não posso afirmar, mas eu acredito que tenha. É assim com os outros e é assim com o Cangaço Novo. Cada uma a sua maneira, elas colocam olhares sobre problemas sérios brasileiros, muito brasileiros.
Sim.
E aqui nos outros tem uma trama de criminalidade envolvida. Não vou dar spoiler sobre o que é exatamente, porque acho que estraga um pouquinho do que é a série. Assim, acho que a série esconde isso até, sei lá,
sim,
quinto episódio e você descobre o que tem por trás. Tem um problema social ali que fica flagrante na reta final da série e que eles trabalham bem e que é muito bom. E o Cangaço Novo é
total
sobre isso, né?
É sobre isso, né? Exatamente.
A parte do Cangaço... Quando a gente chegar lá e falar sobre ela, eu tenho uma coisa pra falar que é muito... Por isso que eu... Das três, eu achei o... Das três, eu só vi duas, mas enfim. O Cangaço Novo, pra mim, é um patamar acima porque ela pega essa parte social e eleva a 14ª potência, mas ainda não estamos lá. Ainda estamos em uns outros. Mas eu acho que esse olhar do social é muito bom.
Não, inclusive o Eduardo Stelbit aí, eu nunca tinha visto ele fazendo drama.
Ih, porra, entregou.
Porra.
Entregou.
Me impressionei, porque eu só tinha visto, né? Eu lembro dele da época muito da comédia e tal. E eu nunca acompanhei ele além disso, né?
Quem diria que o Fred Mercury
passou? É, por incrível que pareça, ele vai fazer o Beetlejuice no musical que eu comprei o ingresso pra ver aqui no Rio. Então vamos ver. É, tô curioso pra vê-lo como Beetlejuice. Vai pra São Paulo, inclusive.
Sério? Opa! Eu tinha visto o pessoal comentando, já acompanhei a carreira dele já há algum tempo, já. E fiquei muito impressionada quando ele aparece na série. Eu achei que ele ia ser tipo um alívio cômico. Não sei se vocês ficaram...
Também achei.
Eu também, cara.
Todo
e aí,
mundo
quando você
cara,
percebe,
né,
que o personagem é sério, você fica... Ih, rapaz,
eita,
que isso?
Porra!
Não, ele é muito psicopata, né? Tem parte que puta que pariu. Assim, só pelo olhar dele, tu fica meio
e
caralho.
E aí eu tava pesquisando aqui, enquanto vocês estavam falando, que eu fui ver uma entrevista do criador, né? Que ele é o mesmo cara do que faz Sob Pressão.
Sim, sim.
Uma
sim.
série que eu preciso muito assistir. Eu sei, gente, todo mundo fala por eu amar IAR que eu tenho que assistir Sob Pressão. Eu vou assistir, eu juro. Diego me emprestou a conta dele, eu vou assistir no Globoplay. E que foi Os Outros foi uma série encomendada pela Globo. A Globo chegou pra ele e falou assim, a gente quer uma série estilo This Is Us. E aí ele falou, cara, eu já fiz um negócio sobre, né, emocional, sobre, né, o que seria o Sob Pressão. Ele falou, como é que eu poderia sair dessa coisa do emocional e ir pra uma outra área? E aí ele começou a fazer referências, pegou outros dois filmes, e aí ele acabou fazendo Os Outros. Eu achei isso muito legal, de, tipo, ter This Is Us como referência, falar sobre família, falar sobre o que é a família brasileira, de uma forma muito localizada aqui dentro, mas de uma forma muito cinematográfica, do estilo brasileiro, e mesmo assim a gente conseguir se identificar com tudo que acontece, sabe? Porque tem tudo nessa série, entendeu?
Sim.
Você consegue trazer esse plot pra qualquer outro lugar que tem um condomínio, entendeu? E não é só porque a gente tá falando da série aqui, não. É real mesmo. A gente consegue pegar o que aconteceu ali e jogar em várias cidades brasileiras, né? Isso é muito bom.
Sim, ou até em vizinhança, mesmo sem ser condomínio, assim. Acho que é o escopo... É muito do que eu falei no episódio. Sim. Que a gente recomendou o Beef, né? O Treta da Netflix. Que é o efeito borboleta, né? Uma parada mega boba, assim, entre aspas.
Sim.
Nesse caso não é bobo, né? Mas no Beef era uma parada mega boba.
Exato.
Que aí gera uma puta ocasião... Não, a Tami que viu tudo aí lembra. Um puta apocalipse ali dentro da série. E aqui é exatamente igual, assim. Só que num escopo até mais sério, né? Porque o Beef, eu acho que ele se leva mais pro lado do daquele humor ali, um pouco mais pesadinho e tal. Aqui tem umas pitadas de humor, mas muito pontual, assim. Então...
É, eu acho que se eu for comparar as duas, se alguém tivesse que escolher, eu acho que os outros é muito melhor.
Apesar de eu adorar bife, né? Falei aqui também. Adoro assim.
Eu não sou tão fã de bife.
Cara, a Tami, daqui a um ano, ela vai falar, não, gente, eu acho que eu não gostei tanto assim da série e tal, né? Porque no episódio a filha da puta fala, gente, adorei.
Mas sabe por quê? Não, sabe por quê? Eu gostei de bife. Achei muito legal. Mas eu não amei.
Ela prefere frango.
Caralho, gata, é muito bipolar, puta que pariu.
Ai, cara, eu até perdi o fio da meada. É a segunda vez seguida que você canta essa musiquinha, tá? No programa passado você também fez. Mas enfim, eu gosto de bife, mas igual eu falei, a parte do humor me quebra. E os outros não têm esse humor. E eu não sei.
Não, mas a série tem umas pitadas de humor, sim. Então, que isso?
Às vezes você tá rindo no meio de... É. Não, então...
Ah, eu dou risada várias vezes, cara.
Não, isso que eu ia falar. A gente não tem humor, mas tem cena que tu tá rindo de nervoso. É um... É de tipo, mano, não é possível.
Mano, toda vez que a Cibele arrumava um barraco... Toda vez que tinha barraco da Cibele, o cara rolava de rir, pô. Não tem como, mano.
Não, sabe quem eu ria muito? Com a personagem
sim,
da Trinca Lopes.
Sim, sim.
Da síndica. Pô,
não, não, não. Sem spoiler aqui. Vamos pra próxima série. Vamos pra próxima
série.
Eu
ia dar spoiler. Sem spoiler.
Ai, ai, ai.
Bora, Thiago. E aí? Vamos falar um pouquinho de Cangaço Novo? Conta pra gente aí.
Então, vamos lá. É, Cangaço Novo. Essa série aí que surgiu em 2023. É a série do Prime Video.
Inclusive, Thiago, só te cortando aqui rapidinho pra adicionar uma informação. Ela foi feita em parceria com a O2 Filmes, né? Que também fez aí o Manhã de Setembro. Então tem essa produção aí, essa coisa em comum.
Ah, então já é uma... Já é uma dobradinha que vem funcionado, né?
Exatamente.
Cara, mas assim, essa série, eu vi aí o pessoal falando, surgiu um meme, aí eu não vou citar o meme e tal. Eu fiquei sabendo dessa série por um meme, zoando uma pessoa emocionada. Então, não vou citar a pessoa, vou expor e tal. Aí tudo bem, soube da existência dessa série. Aí eu tô vendo o pessoal comentando e tal nas redes sociais, aí o Cid viu o primeiro episódio.
Foi.
Você é o primeiro que viu, Cid?
Oh, foi, porra, né? Mas de nós três aqui, né, caralho?
Não foi o Diego que falou pro Cid ver? Não, eu tinha entendido que o Diego que tinha assistido e falado pra você,
não,
Cid.
O Diego assistiu antes que todo mundo, sim. Mas daqui foi o Cid. Ah, aí tá. O Cid viu, falou e tal, eu falei, vou ver. Cara, eu assisti o primeiro episódio, assim, e a série me arrebatou, pô. Um negócio, assim, absurdo. Eu achei sensacional. E pra quem não conhece a história de Cangaço Novo, o protagonista da série... É o Baldo, né? Ele é um cara que hoje mora em São Paulo, só que ele tem uma infância que ele não lembra, inclusive, que ele viajou, ele foi para São Paulo por causa, durante a infância ainda, porque os pais dele foram mortos, e ele não lembra de nada. E o pai adotivo dele tá com problema sério de saúde, tá internado no hospital, e aí ele descobre que ele tem uma herança numa cidade no interior do Ceará. E chega lá, ele conhece a família dele e tal, e aí coisas acontecem. A série se desenrola a partir daí. Dito isso, qual é o tema principal da série? Pelo menos pra mim, esse é o tema principal da série. É os latifundiários, o capital,
sim,
a política, as pessoas que têm poder contra o povo que não tem poder nenhum. E aí você vê essas relações numa cidade... isolada, assim, e não isolada, mas numa cidade no interior do Ceará, essas coisas se multiplicam por 520 milhões, pô.
Sim.
Porque a família lá que controla a cidade, que são os maleiros e tal, o pai é um senador e o filho é o prefeito da cidade. E quem é de cidade pequena, quem já ouviu falar de história de cidade pequena, sabe que é exatamente assim que acontece essas coisas, assim. Os caras mandam em tudo. Então, por isso que eu falei que as três séries, pra mim, as duas séries que eu vi, né, acho que o Mãe do Setembro também, o Cid confirmou, elas falam sobre problemas sociais sérios do Brasil. E essa aqui, essa pra mim é a que melhor trabalha, porque ela trabalha muito bem essa questão dos latifundiários, do lobby do agro, do poder político que essas pessoas têm, e como esse poder oprime os pobres e as pessoas, porque a série trabalha muito bem esse lance da pobreza no lugar, como essas pessoas, elas não têm nenhum recurso pra nada, elas não conseguem recorrer a ninguém. É um negócio, assim, desesperador. A série trabalha isso na temporada inteira e você sente desespero por aquelas pessoas, porque elas perdem a casa, perdem água, perdem o direito de trabalhar, elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem morar.
Não, e da
morar.
Própria consciência social, né, Thiago? Que,
exato.
Em certo momento, o jogo muda ali e como eles conseguem abordar isso através de roubos, através de cenas de ação à la Mad Max, com uma parada assim bem... um western brasileiro mesmo, muitas comparações com o recém, né, Bacurau, como eu também já até comentou anteriormente, mas eu acho que são caminhos diferentes, assim, acho que o pessoal se prende pelo estereótipo, talvez, pelo pôster, ou pela premissa mesmo, mas eu acho que vão por caminhos diferentes, o Thiago que viu, talvez concorde comigo, mas eu fiquei muito surpreso com o Cangaço Novo, assim que eu vi o primeiro episódio, essa questão de, como a gente falou nos outros, né, tem esse spoiler do final, mas aqui, na verdade, são flashbacks de coisas que vão ser importantes mais pra frente, então lembra até um pouco o Better Call Saul, nesse sentido de ser uma série em preto e branco, com uma adição importante pra história de um personagem, e eu acho que ela é muito fechadinha, né, a primeira temporada, ela, obviamente, tem um gancho pra segunda.
Porra, esse gancho é sensacional. Puta que pariu.
Que, inclusive, a Tami não viu, então, obviamente, como é um programa sem spoilers, eu não vou nem falar o que é
favor.
E tal. Mas um dos momentos que eu mais chorei esse ano vendo alguma coisa foi o final da temporada e que, porra, além do acontecimento, né, a câmera vai se afastando ali do acontecimento e começa a tocar Milton Nascimento, Tudo Que Você Podia Ser, ali me quebrou, assim.
Ficou muito bom o uso dessa música, ficou sensacional.
Você
música.
Assimila tudo que aconteceu e como é um ciclo fechado, né, como a jornada da temporada foi finalizada, mas com tantas coisas que podem render segundas e terceiras temporadas, assim, com facilidade.
Inclusive, a jornada do herói clássica, a história do Baldo. Assim.
Total.
É assim, é escancarado. E uma outra coisa, assim, antes da Tami falar rapidinho. A gente faz comparações com Mad Max e tal, com essas coisas mais novas. Mas essa série, pra mim, ela tem uma inspiração clara e óbvia no cinema novo, cinema brasileiro, cinema novo da década de 50 e 60 e tal. Tem até um filme que complementa muito essa série que... Se chama Os Fuzis, o filme. Esse filme é de 1964. Ele tem um tema bem parecido, de ser também se passar numa cidade pequena, sertão, essas coisas de terra, enfim. Não vou ficar falar mais muito, só assista esse filme, procura. Esse filme tem no YouTube, filme antigo tem tudo no YouTube. Então, essa série pra mim tem muita inspiração no cinema novo, esses filmes do Glauber Rocha, esses filmes que se passam no interior, assim, dessa década de 50 e 60, assim, pra mim é muito isso. Inclusive, essas partes em preto e branco deixam isso escancarado, assim, é realmente, o nome, ele faz muito sentido, Cangaço Novo, faz sentido na parte dos bandidos lá, deles se auto-intitularem o Cangaço Novo, e da série ser meio que uma releitura desse cinema, um resgate desse tipo de cinema. Então faz muito sentido ela ser bem cinematográfica mesmo. E as cenas de assalto são sensacionais, cara. É um negócio assim de outro
mundo. Não, cara, pelo amor de Deus, assim, puta que pariu. É muito bom como a gente vê a mudança através dessas pequenas cenas, né? Porque ela não é uma série de ação, meu Deus, ação o tempo todo, mas pontualmente, como elas são colocadas e de maneira muito distintas, assim, sabe? Eu acho que ela vai mostrando pra gente como aquele cenário vai mudando, né? Então, porra, essa série, assim, eu até dei a ideia, né? Vamos fazer um programa só sobre ela e tal. Mas a gente até achou melhor colocar ela aqui como uma indicação, até porque ainda rola esse tipo de preconceito de, talvez não vou gostar, série brasileira e tal. Mas todas essas séries aqui a gente tá recomendando, de fato, assistam, vale muito a pena. E o elenco, cara, de Norá, de Uvânia, sabe? A galera do bando. Puta que pariu, que elenco foda. Que elenco foda.
O elenco... Não, de Norá. Deus no céu, de Norá na terra, de Norá. Juro pra você.
Os personagens são muito bons.
Heroína. Eu acho que os personagens, eles falam com a gente. A trajetória da Dinorah, você começa querendo odiar ela por algum motivo, porque você tem, entre aspas, o mocinho da série, mas quanto mais você vai assistindo, mais você vai tomando, tipo, tapa na cara. Não! Tapa na cara no sentido, cara, quem disse que é mocinho? Quem disse que é bandido? por que tu tá julgando? E aí você vai junto e você vai adentrando aquela teia de tudo que tá acontecendo, você vai compreendendo o que vai acontecer e você vai dando razão a todos esses personagens. Ao ponto que no final, você tá junto, você sofre junto. Eu tava vendo o pessoal falando assim, cangaço novo, não conta nada de novo e tudo mais. E eu fico, cara, mas não precisa. É uma história. E é uma história bem contada. O Thiago
assim,
falou
com todo respeito, quem fala essa merda aí, cara, não entendeu nada, assim.
Eu ia falar exatamente
isso. É um recado muito claro, cara, o que a série tenta passar. Assim.
E tá tudo bem.
É uma coisa muito evidente, assim. E você não precisa reinventar a roda a cada momento. Até porque a roda não é reinventada já faz um tempo, já, inclusive. Já faz um tempo que a roda não é reinventada, amigo. Então, assim, o que a série se propõe a fazer de ser essa, uma espécie de releitura, uma espécie de resgate desse cinema, e um resgate de assuntos do Brasil, de coisas que estão sendo esquecidas e estão sendo silenciadas a cada momento, é sensacional.
Sim.
Por mais que seja contraditório, tá? No Prime Video, tem todas as contradições necessárias para que isso chegue nas pessoas. Enfim, isso não vem ao caso. Mas mesmo assim, cara, falar isso, assim, acho que é um atestado de que você leu errado a coisa, assim.
Eu preciso trazer isso, que algumas pessoas que assistiram vieram falar assim, ah, gostei muito da série, mas tem hora que alguns plots são jogados e tudo mais. Eu entendo, de verdade, ainda mais que eu assisti em maratona, eu assisti em 2 dias, porque eu assisti o primeiro episódio e depois... Não, mas eu vou explicar. Eu entendo porque as pessoas olham isso. Porque se você olhar só o plot único, sem entender o contexto, não é que eu tô dando razão pra pessoa, mas eu entendo entre aspas, a reclamação. Mas, quando você vê no todo, eu acho que, assim, é o mesmo problema que eu tenho nos outros. Eu acho que a série é muito grande. Eu vou bater sempre nessa tecla toda série que passa de 40 minutos. Não acho que é necessário.
Ué, Succession, você deu 5 estrelas.
Tá,
eu tô
vendo, tá vendo série igual o TikTok aí, ó, tá vendo?
Mas eu reclamei, de verdade, eu reclamei. E eu, por exemplo, Succession não teve um episódio a menos quando precisou. Ela soube contextualizar. Eu acho que, às vezes, poderia ter tirado. Mas aí juro pra vocês, hoje, vindo pra gravação, né, tipo, voltando do trabalho, eu falei, cara, mas por que eu tô encrencando se eu tô gostando pra caralho dessa série, sabe? Sabe quando você fica... Eu sinto que as pessoas querem achar pelo em ovo? Tipo, não, ó, eu preciso reclamar disso. E aí eu falei, gente, uma série que tá arrebentando no mundo inteiro. Já tem mais de 50 países, ela é top 10 na Amazon Prime. Ela não teve uma divulgação fora disso. Ela tá sendo vista em mais de 50 países. Ela tá em top 10 em mais de 50 países. Ela foi top 1 na África, acho que foi top 1 em Portugal, se eu não me engano. Ela já saiu há quase um mês. Como essa série não é incrível? Quanto eles estão falando, como esses atores que, puta, muita gente que era desconhecida do grande público tá aparecendo. Então, assim, verdade, se você, por acaso, vê alguma crítica de Cangaço Novo, cara, esquece e só assiste. De verdade. De verdade. E a trilha sonora, né? Pô.
Sensacional.
Naquele episódio, que eu quase dei spoiler aqui, desculpa, ouvinte, que é a de Nora e o Lino, no final, o episódio deles, gente, eu quase chorei. Com as músicas, com carinho, com amor. Vê amor
assim,
ali.
Pra mim, tirando o final, uma cena que mais me destrói, assim, é a cena do final do leilão.
Sim.
Tem uma cena no final do leilão que aí é figurante, né? E aí que é o que a gente vê, que as pessoas tirando os protagonistas da série, falando, a mulher falando que ela simplesmente perdeu tudo, ela não tinha nada, ela não tinha como sobreviver. A força que aquela cena tem... Você sente, né? Um negócio assim que bate em você de uma maneira que, porra, acaba com qualquer um que tá... qualquer um que tenha um mínimo de consciência, né? Aquelas pessoas perdem tudo, assim. Cara, veja essa série. Veja essa série, dá vontade.
A dramaturgia é uma série muito diferenciada, assim, desse ano. E esse ano eu vi muita coisa, a gente comentou... pra quem tá chegando aqui de paraquedas, ouça o episódio passado que a gente comentou de muita série, assim. E eu acho que essa foi uma das mais disparado, assim, acho não, com certeza, uma das mais diferenciadas, justamente por tanta coisa. Cara, a gente vê muita série dos Estados Unidos, como a gente sempre fala, do Reino Unido e tal, mas eu acho que essa trouxe algo diferente, sabe? E eu achei até interessante como ela foi reverberando, sim, em outros países também, foi conversando com outros públicos, assim. Então, eu tô até pra ver, tipo, de YouTube e tal, o que a galera de outros países achou da série, assim, porque eu acho muito interessante ver.
É verdade.
E é engraçado, porque até o que a gente... Vai até de encontro com o que a gente comentou num dos episódios passados, não lembro qual, do caso dos outros, né? Que o Globoplay, eu acho que ele não tem uma adesão tão grande fora do Brasil, né? Então, os outros meio que fica aqui pra, sim, gente, né? E tando num Prime Video, Netflix, enfim, outras, Max, essas coisas assim, acaba que a galera conhece mais, né? Tem, sei lá, viraliza em TikTok, a galera vai ver. Então, mais fácil acesso, assim. Então, eu espero muito que seja renovada pra segunda temporada. Como eu falei, acho que...
Eu espero.
Pô, cara, dá pra fazer 2, 3 temporadas.
A informação que tem... Eu não vi o último episódio, então eu não sei. A informação é que vai ter 2 spin-offs. Um pra contar as histórias da irmã, antes do Baldo. E a outra é o da história dos pais dele. Não é oficial.
Cangaço, mas... velho.
É, mas pode isso ser, aí eu acho que o diretor saber. Quer, né? Eu acho que não foi confirmado.
É, não, mas em vez de fazer uma... Eu não vi o último episódio, gente. Por isso que eu tô falando. Em vez de ele fazer uma segunda temporada, ele exploraria nesse sentido.
Uhum. Não,
se
não, vai
tem
ter segunda temporada.
Não, não sei, não é...
Tipo...
Não. Segunda temporada.
Tipo, não que vão renovar, mas que eu tô falando que tem certeza pelo final. Pelo gancho final. Com certeza vai ter alguma coisa.
É, pelo final tem,
mas...
segunda temporada.
Tem muita coisa aí que era pra ter segunda temporada e não teve. Então,
não,
assim...
mas o final ele é muito segunda temporada.
Exato.
De adulto.
Não é que eu tô falando, gente. Que vai ser renovado. Eu tô falando que eles fizeram com a ideia de que vai ser renovado. É isso.
Vocês sabem que eu vou terminar a gravação e vou ter que assistir o episódio, né?
Porra, lógico assim. Que vai. É muito foda esse último episódio. Inclusive, eu tenho uma confissão pra fazer. Eu vi o último episódio sem saber que era o último.
Caraca, sério?
Ah, deu o Tamires assistindo Lost?
É, pois
sim.
É.
Porque na minha mente tinha 10 episódios. Não tinha 8. E aí eu vi o último episódio e aí acabou. Não apareceu os cinco lá do Prime Video e bateu, assim, pesado.
Não, muito foda.
Porque eu tava, ué, tá com cara de final, como tem mais 2 episódios? Aí não apareceu mais em 5 segundos tocar o próximo? Do pré-vídeo é o caralho, é o último episódio, meu Deus do céu, é o último.
Não, eles são muito canalha, a forma como termina, assim, é muita canalice.
Cara, termina, puta que pariu. Que merda.
Pô, gente, vocês são sacanagem.
E a gente tá instigando o ouvinte também, então o trabalho aí é comunitário.
Ah, é muito sensacional. Você, por favor, faça um favor a si mesmo. E assista Cangaço Novo. No
exatamente.
Caminho. Dá esse stream pra ter a segunda temporada.
Pois é, tem que ter, sim, tem que ter stream. E todas essas, gente, fácil acesso. Prime Video, Globoplay. Né? Então, acho que se vocês já não assinam, pô, tem, exato, um mês grátis aí e tal. Não sei se Prime Video tem 7 ou tem 1 mês. Acho que tem 1 mês, né, ainda. Não sei se diminuíram. Mas...
Globo, cuidado que se você esquecer de cancelar antes do prazo, você paga do ano inteiro, tá bom? Toma cuidado. Só esse detalhe, porque a Tamires teve que ficar 1 ano.
Ai, saudade dessa época que a Tamires se fudeu.
É isso.
Enfim, é isso. Falamos aí sobre isso. Aí ficou maior que imaginava, né? A gente falou 35 minutos. Sobre
Boca,
pressão.
Por exemplo.
Sim.
Qual outra que você citou? Fala aí.
Sobre pressão.
É da Globo, né?
Pressão
não
é exclusivo Globoplay, ué?
É exclusivo Globoplay.
Então. Tem algumas... O Globoplay
é
tem
Globo,
umas 400
é
séries exclusivas. Mas aí tudo bem, até faz sentido. Até porque o Globoplay é um streaming brasileiro. Agora, dos streamings gringos, o Prime Video tem Manhã de Setembro.
Cara,
tem Cangaço Novo. Tem algum... tirando reality show, tem alguma outra? Eu não lembro.
Pô, provavelmente tem, né? Não é possível que tenha só 2. Vou até olhar aqui.
Olha aí, vamos ver.
Ah, tem. Tem essa Dom.
Tem Impuros.
É porque eu acho que mudou
2018.
Essa questão.
Impuros não é exclusivo Prime Video. Impuros é do Star Plus.
Eu acho que antes... Não sei se era, não era exclusivo, né?
Não, o Impuros é uma série da Disney.
Ah, entendi.
É da Disney. Só que ela foi sublicenciada pro Prime Video e tal. É da Disney essa série. Na época que ela foi lançada, não existia Star Plus. Então eles licenciaram. Inclusive a nova temporada saiu no Star Plus.
Não, mas essa Dom é Prime Video, sim. Essa Dom é Prime Video, eu tenho certeza.
É.
Mas ó, a gente tem Manhã de Setembro, a gente tem Sentença com a Camila Morgado, uma série criminalista. A gente tem Um Contra Todos.
Tem um contra tudo.
É, a gente tem Dom, que não é exclusiva Amazon Prime, mas eu não lembro de onde que é. A gente tem Eleita. Porra, eu a gente tem muita série.
Essa lista tá listando séries brasileiras que tem lá, não séries...
Tem bastante coisa. Séries,
originais.
É Prime Video? Eu achava que ela era parceria... sabe, tipo Sony, essas coisas?
Não, pode até ter algum tipo de parceria com alguma produtora, mas ela é Prime Original. Eu lembro que eu vi até pôster na... Não lembro o que eu tava fazendo, mas eu tava andando pelo Rio, aí eu vi o pôster da série, assim. Mas, enquanto isso, tipo, Disney Plus tinha o couro que eles tiraram do catálogo. Assim, tem streaming que até valoriza, né? E outros que, infelizmente, não. Tem muitos que cancelam, né?
Na Netflix tem uma cacetada, né? Tem aquelas séries de YouTube do adolescente. Sim, tem Cidade Invisível lá com o Marco Pigossi, que é o...
Sim!
Que é... Teve duas temporadas já, e Sintonia, que tem três temporadas. Já tem três ou quatro temporadas.
Sintonia vai, tá até hoje, vai acabar na quinta temporada aí. Quatro e vai acabar na quinta.
Boca a Boca que entrou no limbo. Teve o 3%, que foi a primeira de todas.
Sim.
Que teve três temporadas, se eu não me engano.
Cara, se eu não me engano, foi isso.
3% teve três temporadas?
Cara, eu acho que foi, né?
Inclusive, quando saiu 3%, foi um big deal, né? Todo mundo descendo a marreta na série, porque eles tinham um estilo de atuação diferente, né, e tal, aí o pessoal meio que não entendeu e tal, não sei o quê. Até hoje eu não sei se é bom ou ruim, porque eu nunca vi. Teve quatro temporadas.
Quatro? Caralho, não tem mais que eu imaginava. É, teve Super Drags também, que é uma série, uma animação, mas foi cancelada.
Que os conservadores rasgaram.
Inclusive, um dos primeiros episódios do SeriousCast, a gente comentou séries brasileiras originais da Netflix. Não vou reouvir esse programa no fudendo.
Exato.
Mas...
Teve o Coisa Mais Linda. Né? É, que foi citada nesse
coisa
programa.
Coisa mais linda. Tem bastante coisa.
É isso aí, né, gente?
Mas enfim, gente, é isso.
Enfim, já citamos algumas aqui. Citamos a nata desse ano e botamos o manhã de setembro aí pra fazer uma figuração. Porque a gente precisava de um Big Tree, então tinha que botar mais uma, mas a gente botou.
É, precisava de um Big Tree, eu falei, vai voltar como filme? Então bota.
E valeria a pena, então...
E vale a pena. É isso. Assistam as séries, nos sigam nas redes sociais e até o próximo. Valeu.
Valeu!
Falou!